Bom, vamos falar de automobilismo aqui no Brasil? Isso porque nós temos um catarinense que recebeu aí um grande convite, né, para participar de uma prova de longa duração. Tenho aqui informação que são 300 quilômetros de corrida e nós vamos conversar a partir de agora com o piloto catarinense Criciúmense, também André Gaidzinski. Seja bem-vindo ao nosso programa, André. Bom dia!
Bom dia, Rafael. Bom dia aos ouvintes da Rádio Marconi.
Bom, prazer conversar com você, ainda mais para falar de uma prova como essa, né? Uma prova aí com 300 quilômetros. Você recebeu um convite, foi isso, para participar dessa prova, André?
Exatamente. A gente tem que agradecer, né, por todo o reconhecimento, o trabalho que a gente vem fazendo, né, com muitas métricas, com a melhora de performance na pista. Né, já é o nosso terceiro ano na Porsche Cup, e aí pintou esse convite para fazer essa corrida, né, é um campeonato paralelo à Porsche Cup, que nós chamamos de Endurance, porque são corridas de longa duração, né, a gente faz a sprint, que são etapas que tem duas corridas de 25 minutos né, por etapa, né, e agora tem essa corrida dia 19 de setembro em Mogi Guaçu, que são 300 quilômetros que a gente faz com outro piloto, né? Então faz um revezamento, em torno de 2 horas e meia, com 3 paradas obrigatórias. Então a gente fica feliz, né, por esse reconhecimento. É uma empresa de Sara, é a Farben, que está lançando um novo produto, que montou essa equipe junto com a Porsche Cup, e veio esse convite aí, esse reconhecimento. A gente está aí para representar Santa Catarina mais uma vez na Porsche Cup e agora na Endurance.
Bom, você falou aí que já é o terceiro ano na Porsche Cup, né? Agora, um evento como esse aí, com 300 quilômetros de prova, aproximadamente 3 horas, você falou aí, você já tinha participado de algum evento como esse ou não?
Eu participei final de 2018, eu fiz uma dupla com um piloto lá de São Paulo. Foi interessante, aí foi 500 quilômetros lá, foi Interlagos, a corrida aí chega praticamente 4 horas, aí são 5 paradas obrigatórias de 6 minutos, e foi uma baita de uma experiência, né, a gente terminou em quarto aquele dia, né? Se fosse terceiro já dava um pódio, mas foi realmente, né, uma experiência, porque estratégia, o planejamento para a corrida, tudo que vai ser feito, inclusive se tem algum problema, a gente tem que ter um plano B, um bom engenheiro e um coach para estar fazendo todo esse trabalho de box, né, para a gente estar também desempenhando bem na pista, né?
Ô André, com que carro vocês vão competir?
O nosso carro é um Porsche 911 GT3 3.8, tá? É igual um carro de rua, um Porsche de rua, só que ele sai da fábrica, né, da Alemanha, com todo o kit de corrida. Não é um carro que foi pego da rua para adaptar para corrida. Então, ele é um carro de corrida mesmo, fabricado pela própria Porsche na Alemanha, e aí vem, né, compor aí os outros 40 carros, né, mais ou menos, que tem na Porsche Cup, né? Ou seja, eu acredito que não vai largar isso tudo, deve dar em torno de 28 a 30 carros, né? Então vamos ver quantas duplas vão ser formadas para essa corrida, né? Mas tem várias categorias. Tem a categoria 4.0, tem a 4.0 Sport e a 3.8, que é a nossa categoria, né? Então, aí define, larga todo mundo junto, né? Mas cada um tem a sua pontuação separada e os pódios separados também.
Bom, até para as pessoas terem um pouco de noção, assim, as pessoas que estão nos ouvindo aqui de Uruçanga, essa corrida de 300 quilômetros é mais ou menos sair daqui de Uruçanga, ir a Florianópolis e retornar para cá, né? São quase aproximadamente 300 quilômetros esse trajeto aí. Agora, uma coisa, André, é a gente pegar um carro aqui, sair daqui pela BR, enfim. Agora, outra coisa é 300 quilômetros em uma pista em alta velocidade também, né?
A média de velocidade é outra, e essa comparação com carro de corrida com as rodovias, né, a gente não deve fazer, né, até porque, né, uma coisa, né, não dá para ser dessa forma. Mas a distância é essa mesmo, tá? A gente anda muito mesmo, e até nos próprios treinos, na pré-temporada, até lembrando disso, no início do ano, em fevereiro, a gente andou praticamente isso aí em 2 dias, né? Ou seja, é andado bastante, né? Uma volta ali, uma volta em Mogi Guaçu, o circuito tem 3.500 metros, uma coisa assim, e então, né, só fazer a conta, né, o que vai dar lá, né? Eu conheço bem a pista, já tive pódios lá na sprint, mas é a primeira vez que a gente vai fazer Endurance, né? Eu conheço a pista bem, gosto de lá, é um baita de um lugar, é bonito. Imagina, é um autódromo particular que tem 6 anos, foi construído dentro de uma fazenda no interior de São Paulo, perto do município de Mogi Guaçu. E é coisa de primeiro mundo, é muito bonito mesmo a estrutura que tem lá e toda a da infra, né, para receber. Tanto que recebe a nossa categoria e outras aí do Brasil também.
Até eu quis fazer uma comparação com essa distância aí até Florianópolis, tentando trazer um pouco para a nossa realidade aqui e comparando aí, por exemplo, não comparando, mas trazendo para a realidade mesmo a questão da distância, a diferença de um desgaste do piloto, né, André? São várias voltas em um mesmo circuito, tem que estar bem preparado, a cabeça preparada e o corpo também, né?
A gente tem essa preocupação, com a preparação física. A gente está aí desde janeiro de 2018, com 2 treinos que a gente tem semanais. Agora deu uma parada aí com a própria pandemia, mas eu tenho equipamentos em casa, né? Além de ter simulador, né? O simulador foi uma coisa muito usada, né? Teve corridas virtuais, né? Nessa parada que teve aí. Mas assim, tem que estar bem fisicamente, inclusive a parte, não só a anaeróbica, mas a aeróbica tem que estar legal para estar suportando um ritmo cardíaco mais alto, não com estresse na pista. E também a parte psicológica, né, eu faço terapia, né, também a parte religiosa, a gente tem todo um trabalho focado, né, eu vivo disso, eu só faço isso, então, ou seja, eu tenho que estar focado realmente para estar no dia lá. Não, não tem que estar pensando nisso, não tem que estar preocupado com isso, é só guiar. Mas como a gente divide com outro piloto, normalmente a gente faz as paradas, né, a cada 40 minutos. Aí nós vamos ver como é que nós vamos fazer isso, né? Porque é obrigatório parar 3 vezes e são 6 minutos no box. Não pode sair antes de 6 minutos. É bom a gente cronometrar a entrada de boxe e saída, até para não perder tempo. Mas nesse momento a gente troca de piloto, troca o tag, né? O tag é um sensor do tempo. Cada piloto tem um sensor de tempo. Troca o set de pneus, ou seja, troca o jogo de pneus e abastece. E essas 4 coisas não podem ser realizadas ao mesmo tempo, porque senão tem penalidade. É, mas dá tempo de fazer tudo isso. Então, são as paradas obrigatórias que todos têm que fazer, e daí com isso reveza. E como você perguntou, aí com isso dá para dar uma descansadinha, toma uma água, né? Mas a gente está ali focado e preparado, se fosse para andar 300 quilômetros direto também.
Bom, até foi importante isso que você falou aí, dessas paradas obrigatórias, o que precisa ser feito. Agora, cada uma equipe terá uma estratégia diferente da outra, provavelmente, né, André? Ou é um padrão para todas?
Tem mais ou menos um padrão que as corridas de endurance começam a colocar no papel de início, mas acaba alterando de acordo com a posição que se larga no grid, ou seja, na largada. Porque aí vai se ver quem é o piloto que melhor teve a melhor performance, de repente larga primeiro, ou se está largando mais para frente ou mais para trás no grid. Mesmo que tenha os carros mais rápidos, que são os 4.0 na nossa frente, isso tudo é pensado. E aí também é feita uma tabela: na volta tal vai separado, né? Lógico que tem rádio tudo para estar tendo comunicação com o box, mas tem que ter uma liderança, que no caso é o engenheiro, junto conosco ali para estar orientando, né? Então, tem que botar isso no papel antes e conversar e ficar combinado com os dois pilotos.
André, sobre o treinamento, inclusive em uma outra participação que você teve aqui no ponto de encontro, nós fizemos algumas matérias para o nosso site aqui da rádio, inclusive coloquei em uma coluna minha também no jornal que tem que falo de esporte, o seu simulador aí, que é o sonho de muito adolescente, muita gente grande, esse simulador aí também. Realmente ele deixa você mais próximo da pista, auxilia muito aí nos seus treinamentos, hein, André?
Sem dúvida. Ontem, inclusive, eu estava treinando ontem, final de tarde, virei o tempo, virei um 1:30 cravado praticamente. É um tempo excelente, é um tempo que se a gente fizer isso na pista vai dar para largar lá na frente do grid. E o simulador hoje ele é fundamental para um piloto que queira ter uma boa performance na pista. Essa aqui é a realidade. Ele deixou de ser um videogame, hoje ele é um cockpit mesmo, igual de um carro. Com um banco confortável, o volante é um dos mais tops que tem, que é da True Master, né? Um volante francês, inclusive aprovado pelo Lewis Hamilton, né? Então, ou seja, tem vários simuladores, desde o mais barato até o mais caro, aqueles que têm movimento. O meu não tem isso, não tem necessidade de ter, mas assim a gente usa os softwares e que é usado no mundo inteiro, até para fazer as corridas online ou mesmo para treinamento. Então e tem possibilidade, o mais interessante, que a gente muda o setup do carro. Ou seja, dá para mexer em camber, em caster, trocar a relação de câmbio, é possível trocar tipos de pneu, até peso no carro, como tá com o tanque mais vazio ou mais cheio. Ou seja, tem uma infinidade de recursos para se mexer, né? Ganho de asa, essa coisa toda. Para deixar o para ir se adaptando e para estar buscando, obviamente, melhores tempos. Então, é fundamental ter um simulador hoje. E é um não deixa de ser um brinquedo legal, mas a gente leva a sério porque principalmente quando assim, ó, a gente não conhece uma pista. Isso até aconteceu o ano passado quando a gente foi andar Estoril em Portugal, e ele ajuda porque pelo menos a gente chega naquela pista e sabe para que lado que vira no final da reta, né? Então, simulador é importante para estar treinando realmente.
Esse tempo que você falou aí de 1:30 que fez no simulador é na mesma pista que você vai competir aí nesse mês de setembro, é isso?
Exatamente. E é perfeito. Assim, a imagem que a gente tem parece que está andando na pista mesmo. A imagem é como se fosse real, não é assim de formato de desenho. E é a pista de Mogi Guaçu, lá o Velocitar. Então, né, a gente começa a ter noção, né, do que está acontecendo. O legal é que também ele simula o pneu quando está frio, sai dos boxes, tem que aquecer o pneu. Depois o pneu quando começa a passar da 10ª volta, 15ª volta, ele já começa a perder um pouco de aderência. Isso tudo a gente tem essa sensação no simulador.
Ô André, falando agora mudando de assunto em relação aos treinamentos ainda, deixando de lado o simulador, quando você faz seus treinos aí sem o simulador, onde é que eles acontecem?
Normalmente as etapas da Porsche Cup, tanto a sprint, que são seis no ano, né, e agora também essa aí da Endurance, a quarta-feira e a quinta, de certeza, tem o dia todo para treinamento, tá? Que é opcional. O piloto faz se quer fazer, está lá disponível o dia todo a pista aberta. Então a gente treina bastante isso, mas no início do ano tem a pré-temporada, às vezes na metade do ano também a própria categoria abre. Como essa categoria é de um dono só, e ele é proprietário de 48 carros, ele promove a categoria, né, e faz esse modelo de governança que é único no mundo aqui no Brasil. Ele mesmo disponibiliza algumas vezes, algumas épocas do ano para que todos treinem. Então, né, que é a melhor parte, né? Nem me fala, porque agora, dia 15 de agosto, a gente voltou depois de 5 meses, né? A gente foi para a pista, que deu aquele P3, aquele terceiro lugar lá em Interlagos, que foi show, né? Então, né, já estava até falando de simulador e vida real, já estava até de saco cheio, enrolado, que assim aquela coisa de estar enjoado mesmo do simulador e não via a hora de realmente sentar no carro. E é uma expectativa que depois, quando a gente sentar lá e anda bem, né, tudo passa, né? Aquela coisa que a gente tem para esperar que tudo dê certo.
Bom, então, né? Preparação aí sendo feita. Corrida, só pra gente frisar mais uma vez, é no dia 19 de setembro, é isso? A realização dessa de 300 quilômetros?
Exatamente. Vai ser dia 19, tem transmissão ao vivo pela Sport TV 2, se eu não me engano, mas é pela Sport TV, porque sempre nos acompanhou. E eu já fico por lá. Eu estou em semana que vem, né? Então a gente já fica a semana toda lá e na outra também, porque daí dia 26, em Mogi Guaçu mesmo, tem daí a terceira etapa da sprint. tá? Com três corridas de 25 minutos. Vai ter uma corrida na sexta e duas no sábado. Então o calendário mudou um pouco esse ano, tá tendo três corridas por etapa, né, por questão de calendário, para fechar tudo. Então, praticamente 15 dias vou ficar lá pelo interior de São Paulo, né, e focado aí na Endurance no dia 19 e depois no dia 26 na terceira etapa da Sprint.
André, pro pessoal quiser acompanhar aí pela TV, que vai torcer por você lá, qual é a característica do carro? Como é que tá o número também para a corrida?
Então, aí isso é uma boa explicação, quer ver? O que que acontece? Para ficar bem, para tentar deixar claro isso. Na Endurance, o nosso carro vai ser amarelo e preto. Faz até uma alusão aí com o Criciúma Esporte Clube,
Pô,
tá? Então,
legal.
ele tem a patrocínio da Farben. Então, e ele é amarelo e preto. Ele é quase todo amarelo, a parte traseira é preta, tá? O número provavelmente vai ser o 14, que eu tenho usado sempre. E depois, no dia 26, volta a ser o azul, né, que é o carro da Teutec Urbank, que é azul com faixas vermelho cítrico, né, que daí ele muda de cor para a próxima etapa, e o nosso número daí é o 14 também. Então, dá para acompanhar pela Sport TV, como eu falei, e a própria Porsche Cup, que daí, digita no Facebook, Porsche Cup Brasil. Tem a transmissão ao vivo também da corrida, acho que no YouTube também, mas no Facebook é de certeza que eu sei, e com a narração e os comentários da própria equipe da Porsche Cup, né? Já na Sport TV, o pessoal da Globo, né, né, o Rafa Lopes e companhia, que fazem a transmissão e, né, dessas duas corridas, né, da Endurance e da Sprint.
André, queria agradecer e desejar boa sorte aí para você. Claro, vamos mandar boas energias aí pro dia 19 lá e para as etapas também da Porsche Cup. Obrigado por nos atender, por falar um pouco mais aí do automobilismo, até para a gente aproximar os nossos ouvintes aí destes outros esportes, tantos outros esportes que existem no nosso Brasil. Um abraço, boa sorte, André.
Muito obrigado, Porsche Cup aí cada vez crescendo mais, líder de audiência 2 anos seguidos, né? E a gente agradece aí todo o apoio e a torcida aí da Rádio Marconi. Um abração para todo mundo aí de Uruçanga.
Valeu, um abraço. Conversei com o piloto André Gaidzinski, piloto criciumense da Porsche Cup Brasil. Rapaz, ele tem um simulador lá. A gente colocou no site da rádio e coloquei também há umas 2 ou 3 semanas aí na coluna do Jornal Panorama a foto dele treinando no simulador. E eu falei que é um sonho de muita gente, de muita criança, de muito adolescente, de muito adulto, e é o meu também. Rapaz, tem um simulador daqueles dentro da sua casa, né? Você já sai dali se achando um piloto, cara. Porque, olha, é bacana. Como ele falou, se aproxima muito da realidade, aí as pistas são muito parecidas realmente. E é uma forma aí dos pilotos estarem treinando, se aperfeiçoando cada vez mais aí para a prática aí desse esporte, dessas corridas, que é a Porsche Cup Brasil 3.8 GT3, né? Um Porsche que é pilotado aí pelo André Gaidzinski. E eu até esqueci de perguntar quantos cavalos de potência tem esse automóvel aí, mas ele já falou em outras entrevistas que deu aqui no ponto de encontro. É um carro muito potente. E ele falou, né? Não temos que fazer comparações com as estradas aqui do nosso Brasil com os pilotos de corrida e as pistas que temos aqui pelo país, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não adianta, não vai querer pegar o carro aí e achar que é o piloto, querer ceder velocidade, enfim, não. Isso aí é só para quem está na pista e para os caras que realmente estão preparados. Até porque o André falou em uma série de preparações, né? Preparação física, psicológica, treinamentos, segurança. Não é um carro qualquer, não. É um carro que vem lá da Alemanha, que ele falou, né? Um Porsche que vem preparado especialmente para a corrida. Então tem uma série aí de itens de segurança para proteger o piloto e todos os participantes. Bacana demais essa entrevista, hein? Boa sorte aí pro André. Vamos acompanhar através aí do canal da Porsche Cup Brasil no Facebook, no YouTube, que ele falou, e também lá no Sport TV, para quem Sport TV 2, né? Para quem quiser acompanhar lá no dia 19 de setembro.